Atendendo a um pedido do Ministério Público do Rio Grande do Sul, em ação civil pública, a Justiça de Frederico Westphalen determinou liminarmente que o município de Palmitinho seja vedado de repassar dinheiro à Associação Comercial e Industrial da cidade, a ACIP, em razão da ilegalidade no convênio firmado para a realização da Feira Municipal, a FACIPAL 2023. Também vedou a ACIP o repasse de recursos para a Empresa Central de Feiras, devido a direcionamento na contratação. Para falar mais sobre essa ação, essa investigação do Ministério Público e essa liminar da Justiça aqui de Frederico Westphalen, na linha para falar com a gente, a promotora de justiça que ingressou com essa ação, a doutora Michele Thaís Dank Kufner. Doutora, muito bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Comunitária. Eu gostaria que a senhora explicasse como se deu essa investigação, essa ação e depois essa liminar da justiça.
Bom, então, o Ministério Público recebeu informações acerca de irregularidades que estariam acontecendo na contratação da empresa que faria a FACIPAL 2023. Então, a partir dessa provocação, nós começamos a investigar a forma como as contratações estavam sendo feitas pelo município e pelo prefeito municipal. E nós conseguimos constatar que efetivamente houve uma irregularidade grave, né, na forma com que essa empresa central de feiras foi contratada. Por quê? Para que o município possa contratar uma empresa para realizar uma feira ou, enfim, qualquer ato, né, desse nível, desse sentido, é necessário que se faça um processo de licitação, um procedimento de licitação ou um procedimento de dispensa de licitação, ou então que se faça o procedimento adequado para se firmar uma parceria para realizar a feira ou realizar um show, realizar um espetáculo, realizar, enfim, qualquer atividade nesse sentido, né? E o que, que nós conseguimos constatar? Que o município formalizou um convênio irregular inicialmente com a Associação Comercial. E por que, que é irregular esse convênio que foi firmado com a Associação Comercial? Porque deveria ter sido feito um procedimento de chamamento público, aberto a outras associações ou outras empresas, né, que tivessem interesse em firmar esse convênio de parceria com o município. E o município, ao invés disso, simplesmente mandou um projeto de lei para a Câmara dos Vereadores, né, para fazer esse convênio com a associação. E, ao mesmo tempo, encaminhou para a associação já todo o direcionamento da contratação da central de feiras, né? Nós conseguimos levantar que, desde o ano passado, já o município vinha com tratativas com a central de feiras para a realização da FACIPAL, que só não se realizou no ano passado porque teve um barramento na Câmara dos Vereadores, não teve autorização para o convênio com a ACIP e aí, consequentemente, não houve a contratação da central de feiras. Então, nesse ano, o município conseguiu passar, né, a barreira da Câmara dos Vereadores, conseguiu autorização para conveniar com a associação e já direcionou a contratação dessa central de feiras através da Associação Comercial. Então, o que, que nós constatamos? Que a Associação Comercial foi utilizada como uma espécie de laranja pelo município, uhum, para fazer a contratação direta dessa empresa central de feiras, né, pelo valor de R$500 mil. Que não é um valor nem um pouco módico, considerando o tamanho do município de Palmitinho, né? Então, a partir dessas, todas essas contratações, nós fomos atrás dos shows, dos contratos que foram firmados, nós verificamos, por exemplo, que o show do Amado Batista teria sido contratado pela Central de Feiras muito tempo antes de começar todas as tratativas decorrentes da FACIPAL desse ano. É o que nos reforça e nos mostra com muita tranquilidade esse direcionamento da contratação. Bom, então, a partir de tudo que nós levantamos, todos os dados e documentos, as pessoas que nós ouvimos aqui, ouvimos inclusive o prefeito também, nós avisamos uma ação, que é uma ação declaratória de nulidade dos atos administrativos, né, buscando a nulidade tanto do convênio quanto da lei municipal que autorizou o município a conveniar com a associação para repassar o dinheiro, para que a associação então repassasse o dinheiro à central de feiras. E também a nulidade do próprio contrato que foi mantido entre a Associação Comercial e a Central Lixeiras pelo escrachado direcionamento que houve da contratação, né? Então, nós conseguimos liminarmente que o juiz determinasse o bloqueio do repasse de verbas, tanto do município para a Associação Comercial, quanto da Associação Comercial para a Central Lixeiras. E também conseguimos liminarmente que fosse determinado o depósito integral do montante de R$500 mil, que foi o valor contratado, né? Porque se a associação, se a Central de Feiras não recebeu esse valor integral, deve estar muito próximo disso, né? Enfim, nós conseguimos então liminarmente que fosse determinado que fosse restituído tudo que eles já tivessem recebido, que deve ser muito próximo a esses R$500 mil. Então, agora nós seguiremos, né, buscando a reparação do dano, que é o que nos motiva efetivamente, né, primeiro a declaração das nulidades dos contratos, e em segundo lugar, buscar esse dinheiro em razão da impropriedade que foi realizada pelo município e pelo prefeito municipal na contratação dessa.
Perfeito. Doutora, e que tipo de responsabilização pode acabar tendo todos os envolvidos nesse caso?
Olha, nós primeiro ajuizamos essa ação de declaração de nulidade dos atos e reparação dos danos para, primeiro, garantir, né, que o município não tivesse o seu erário lesado, para, num segundo momento, nós buscarmos aí as responsabilizações dentro da seara da improbidade administrativa. Né, nós sabemos que existem vários princípios administrativos constitucionais que regem o gestor público, dentre os quais da impessoalidade, dentre os quais da moralidade, dentre os quais da probidade administrativa. Então, a partir do momento em que a gente constata que há um direcionamento numa contratação para atender interesses que não os públicos, até pelos custos que foram despendidos, né? Nós temos aí R$500 mil para a empresa e nós sabemos que teve mais um aporte de mais ou menos uns R$300 mil, pelo que o presidente da própria Facipal nos trouxe de informações, do município. Então, uma feira aí com um investimento público de quase R$1 milhão, com muitas demandas a serem atendidas pelo município. Então, nós vamos buscar as responsabilizações dentro da seara da improbidade administrativa de todos os envolvidos, dentre os quais e principalmente do gestor público.
Sim. Para quem, porventura, possa desconhecer um pouco o trabalho do Ministério Público, doutora, eu gostaria que a senhora explicasse, né? Foi através de uma denúncia o papel do Ministério Público de investigação e depois de apresentação dessa ação à Justiça. É mais ou menos por aí, né?
Isso, exatamente. O Ministério Público, então, dentre todos os papéis que nós temos, né, nós temos como um deles a tutela da moralidade administrativa do patrimônio público. Então, nós fiscalizamos toda essa gestão da coisa pública na esfera contratual, como, por exemplo, foi o que ocorreu aqui na Facipal. Recebemos uma notícia de que havia essas irregularidades, né, uma representação, e essas representações, essa especificamente foi uma representação firmada por uma pessoa que deixou o nome. Caso as representações venham de forma anônima, a gente primeiro vai fazer uma análise para ver se tem algum fundamento ou não antes de instaurar o inquérito civil, né? Nesse caso aqui, a representação ela veio nominada, nós começamos a investigar, fomos atrás de, enfim, diversos documentos, contratos com os empresários que venderam esses shows para a empresa, contratos, né, o convênio que foi feito com o município, as leis municipais todas desde o ano passado que autorizaram contratações pelo município, nós fomos atrás, ouvimos pessoas aqui na promotoria, buscamos os empenhos que foram feitos pelo município, buscamos movimentações de pagamentos, né, que o município lançou nesse período. Um dos nossos servidores foi várias vezes até o local para verificar o que estava sendo feito, como é que estava sendo feito, né, lá no parque de exposições. Enfim, nós fizemos todo um trabalho de investigação, e essa é uma das nossas funções, para aí a gente concluir se tinha ou não alguma irregularidade. Concluindo pela irregularidade, então nós movemos a ação judicial, nesse momento, como já disse, para buscar então a declaração da nulidade desses atos administrativos, desses contratos que foram firmados, do convênio que foi firmado, né, e para buscar a reparação dos cofres públicos em razão dessas irregularidades todas dos atos administrativos. E aí talvez o ouvinte esteja pensando, ah, mas a feira saiu, teve ali a feira. Tudo bem, a feira saiu, mas foi uma feira que foi realizada, a contratação da empresa que fez a feira de forma irregular, né? Porque não se possibilitou que outras empresas pudessem ter algum interesse e até pudessem oferecer um valor melhor para a administração pública, pudessem participar. Então, a gente já sabe, por exemplo, que a empresa ofereceu os shows por um valor e pagou outro, entendeu? Então, tem um dano ao erário aí, uma lesão aos cofres públicos que a gente busca restabelecer, porque o dinheiro não é do prefeito, é o dinheiro de todas as pessoas e todos os contribuintes do município. A função do prefeito é só gerir aquela coisa pública que é de todos os cidadãos daquele município. Então, nós buscamos isso para que houvesse essa reparação e aí posteriormente para que a gente possa buscar as outras responsabilizações que possivelmente vão ter.
Uhum. E sobre prazos, doutora, a partir dessa ação é uma liminar, né? Qual é a expectativa que ela se torne definitiva e a partir de aí então só aplica-se a devolução dos valores, isso?
Isso. Liminarmente, então, houve o impedimento que fossem repassados mais dinheiro dos cofres públicos, tanto para a Associação Comercial quanto para a Central de Feiras, né? E o juiz determinou que em 3 dias a Central de Feiras depositasse em juízo todo o valor que já teria recebido vindo aí dos cofres públicos. Então, liminarmente, nós temos essa decisão agora, né? E aí a ação agora ela vai seguir, vai ter o prazo para, enfim, para a defesa dos envolvidos, e no final o que a gente vai buscar é a anulação dos contratos em si. Né? Um dos nossos pedidos foi de que fossem suspensos os contratos, mas o juiz entendeu que suspendendo os contratos, acabaria por suspender a própria feira, e havia muitas pessoas de boa fé que estariam ali trabalhando, teriam comprado seus estandes, estariam organizadas, né? Então, o juiz entendeu que não seria justo com essas pessoas a suspensão da feira. Então, por isso é que não houve a suspensão da feira, mas foi o nosso pedido inicial, inclusive a própria suspensão da feira. Então, nós vamos seguir no processo, esse foi realizado, para buscar a anulação, então, definitiva de todos esses atos administrativos e a decisão que torna definitiva a devolução desse dinheiro aos cofres públicos. Mas o importante é que eles fiquem, o dinheiro já fique ressalvado desde esse momento, para a gente não ter nenhum risco de repente a empresa se desfazer e a gente não conseguir reaver esse dinheiro que é público.
Perfeito, doutora Michele, muito obrigado pela sua atenção aqui com a Rádio Comunitária. Mais alguma informação que a senhora gostaria de passar, que acha pertinente?
Eu sempre, quando converso com os ouvintes, gosto de deixar aberto, né, o Ministério Público, para que as pessoas nos procurem e nos tragam situações que repercutam nos seus municípios, né? Nós temos aqui uma promotoria que atende 7 municípios, então, obviamente, a gente não consegue fazer o acompanhamento através dos sites e todas as ferramentas que a gente tem diário do que acontece no município. Então, o Ministério Público é o representante da sociedade, é o grande defensor da sociedade. Nós trabalhamos justamente para que a gente possa dar uma resposta social à altura do que as pessoas esperam, para que as coisas possam funcionar de forma correta, né? E porque também nos cabe a fiscalização das leis. Então, quando tem aí um ato, uma lei que não esteja sendo observado, nós precisamos que as pessoas nos tragam, nos reportem, para que a gente possa tomar as providências cabíveis e para tentar restabelecer a paz social, que é o que nos move a trabalhar todos os dias. Então, fica aí esse apelo para que as pessoas nos procurem. Nós estamos aqui para isso, as portas estão abertas, a portaria todos os dias, e nós estamos aqui à disposição da sociedade, da população.
Perfeito, doutora, muito obrigado mais uma vez. Uma ótima semana, bom trabalho.
Eu que agradeço. Muito obrigada, boa tarde, bom dia.
Tchau, tchau.